semana passada kits produtivos que vão beneficiar mais de 3 mil agricultores do território do Sisal, aqui no interior do estado, foram entregues pelo governo da Bahia por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Esta foi uma ação da Parceria Mais Forte Juntos para Alimentar a Bahia. É uma campanha da pasta que tem como objetivo exatamente fomentar, estimular a produção de alimentos em unidades de agricultura familiar, o que beneficia pelo menos 19 municípios dessa região, a região do território do Sisal. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa com o novo secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, Osni Cardoso, recebendo aqui, nos dando a honra de recebê-lo no estúdio da Tarde FM. Seja muito bem-vindo, bom dia. Tudo bom, secretário?
Gerson, bom dia para você, bom dia para Ernesto, bom dia a toda a bancada. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, poder dialogar sobre a secretaria, sobre o desafio que estão por vir, um pouco sobre o nosso governador Jerônimo e o que ele pensa para esse próximo período aqui no estado da Bahia.
Muito bom. Eu fiquei curioso, esses kits produtivos consistem em quê?
A ideia nossa é entregar aquilo que facilita a produção. Deixa eu te dar um exemplo bem clássico. Já existe uma política de entrega de maquinários para ação de terra, para correção de terreno, para transporte dos produtos agrícolas. Uma parte desse kit são os implementos necessários. Às vezes você tem o que chama de... é uma gradeadora, outro você chama um gradão. Cada um chama, ou um arado, cada um chama de um jeito. E às vezes você precisa ir qualificando. Já tem equipamentos que eles são melhores do que outro. Ou a gente entrega uma colheitadeira. Cada região a gente entrega algo de acordo com a demanda daquele lugar. Uhum. O nosso território do Sisal tem um tipo de produção. Se a gente for em Itaim, tem outro tipo de produção.
É uma área de atuação sua, inclusive.
Uma área de atuação. Então, os kits produtivos variam de acordo com cada consórcio, porque cada consórcio ele está localizado em um território de identidade. Né? Nós temos 26 consórcios hoje funcionando muito bem, quase que cobrindo na sua totalidade os territórios baianos. Então, o território do Sisal tem um perfil bastante específico. Né? Além da produção do Sisal, ainda tem gente que planta o milho, planta o feijão, a mandioca. Por vezes, nós entregamos kit, por exemplo, para garantir a produção de feno. Então, tem gente que ainda produz ali o capim, faz uma reserva para garantir que no período mais seco, ou quando precisa engordar, aumentar a carcaça do animal, aumenta essa quantidade de feno. Então, há uma quantidade diferenciada para cada... de acordo com cada região, né? Cada território.
É o tipo da iniciativa que deve beneficiar outros territórios também? A gente está citando como exemplo essa entrega dos kits no território do Sisal, semana passada, mas... Está sendo tocada essa ação em outros territórios?
Está sim. No dia 10, na sexta-feira, estamos indo eu, o Jean Dacá e toda a equipe, o governador deve ir no sábado, para a feira de agricultura na cidade de Belo Campo. Lá tem um misto do agronegócio com a agricultura familiar. Acaba que no município tem uma quantidade grande de produtores, eles estão nos dois perfis. Então é uma feira grande, 5 dias de atividade, e nós estaremos lá entregando o kit para o território também, para o consórcio de lá, e também fazendo outras entregas nesses dias de evento. A nossa equipe técnica da Bahiaté já está por lá dando vários cursos para os produtores, e teremos também entrega também baseado no kit produtivo. Como eu te falei, cada território tem
a sua peculiaridade.
Né? Exatamente. Então é isso que nós vamos estar fazendo. Então, a vez do território da região de Vitória da Conquista, será em Belo Monte, será dia 10, na sexta-feira.
Ele começou pelo Sisal, porque é a região dele.
Exatamente.
Certamente, mas está correndo trecho pelo estado todo. Né?
Não foi nem necessariamente assim, mas tem a ver também com a sua organicidade. Né? A data...
A cadeia produtiva ali do Sisal já é muito estruturada há muito tempo. Né?
Ela tem um tecido social alto, né? Mas ela tem uma dificuldade grande, porque a cadeia... O Sisal inteiro, nós não temos... boas condições climáticas, né? Nós não temos nenhum rio, praticamente, exceto um pouquinho do Itapicuru-Mirim, na parte de cima. Então, o volume de água é pequeno, você não tem possibilidade de grandes irrigações, no máximo pequenas iniciativas. E a gente acaba tendo muito que trabalhar sempre a convivência com o semiárido, buscando armazenar água, captação de água, ter algumas tecnologias sociais para ir garantindo que 1, 2 anos depois esses produtores continuem na terra, continuem produzindo. Então há muito desafio. Tem região que não, o problema não é água, são outros. Tem região, e olha que nós estamos falando de quase 80% do território baiano está no semiárido, depende em algum momento de uma estrutura de água e que o Estado entra ajudando. Então há um tecido social forte, mas nós não temos uma produção tão estruturada por conta da diversidade.
Osney, qual ação, por exemplo, vocês planejam no sentido de oferecer não só condições para que os agricultores familiares se desenvolvam, prosperem mais, mas no sentido de ter acesso à informação, porque eu penso que informação é tudo, não é verdade? Para ter uma melhor técnica de plantio, para saber como plantar, enfim, existe alguma ação nesse sentido também? O que vocês estão planejando?
Olha, sua pergunta é muito pertinente. Nós temos no estado da Bahia mais de 700 mil estabelecimentos rurais. Desses, 593 mil são famílias, 593 mil famílias da agricultura familiar. E a gente precisa chegar com informação e assistência técnica. Hoje a gente atende 120 mil famílias. Tem alguns editais em curso, os técnicos que já trabalham, vários parceiros, inclusive os consórcios também são parceiros na assistência técnica. Eles têm uma estrutura montada melhor do que as instituições que nos acompanham, porque já tem uma sede, já tem carro, já tem estrutura que o Estado também coloca para outras ações. E faremos agora novos editais. Faremos editais colados com a vida do homem, com o catador, que a gente começa. Inclusive, tem aí a Tatiana, nossa primeira-dama, trabalhando junto conosco, ela que trabalha muito isso, a coisa da vida e a melhoria da vida do catador. Nós vamos ter edital pensando a produção urbana, porque tem muito catador que tem dificuldade de alimentar na sua vida. A gente vai amadurecer isso com eles, como vamos fazer editais para várias, diversas áreas do interior do estado. Mas faremos também algo que é novo. Estamos, nesse momento, pensando, vamos convidar as universidades, institutos federais, os centros territoriais de ensino profissionalizante. A Bahia tem um volume muito alto de matrícula de ensino profissionalizante. E nós vamos puxar eles para uma discussão do primeiro emprego rural. O governo Rui fez uma quantidade grande de primeiro emprego, mas ele era emprego para escritório, para dentro das estruturas do Estado. Agora a gente quer o primeiro emprego rural para assistência técnica. Se eu conseguir repetir, junto com o Jerônimo, o que o governador Rui fez na sua quantidade, nós poderíamos atender 60, 70, 80 mil pessoas só com aquele jovem, Ernesto, que ele foi estudar numa escola família agrícola, no Instituto Baiano, nos centros territoriais. Só os centros territoriais são mais de 300 mil matrículas. E todos eles têm curso rural.
Agroecologia, eu ia te perguntar então exatamente sobre essa ponte com a educação. Mas, assim, antes eu queria te perguntar sobre um programa muito interessante, parece ter um resultado muito bom, que é o Aliança Produtiva. Né? Porque vocês fazem aproximação entre pequenos produtores em atividades que se complementam. Né? Você estava falando de primeiro emprego de filhos de agricultores. Eu cito sempre como bom exemplo a Copperbac, lá de Barra do Choça, né? Inclusive, agora tem laboratório de classificação de café e os técnicos são filhos de produtores.
Isso.
Então já começa a estruturar a partir daí. Que resultado Bahia Produtiva deu? Acho que deu um salto muito grande na produtividade da agricultura familiar. Mas o que é que está projetado para os próximos 4 anos?
Aqui? Nós temos aí algumas ações que já vêm de algum tempo. Tinha o Wilson Nacar, hoje ele é consultor, inclusive, do Banco Mundial e da Unicafes, que é uma federação de cooperativas do Brasil inteiro. Aqui na Bahia tem uma federação do qual ele está acompanhando, que ajuda a comercializar, mas ele pensou muito dos programas que estão aí, junto com o Jerônimo. A CA é o braço executivo da secretaria, é o principal braço executivo da secretaria. Então, a gente tem alguns programas em curso. Nós temos a Aliança, nós temos o Pró-Semiárido, que esse roda também com recurso do FIDA, que é um organismo das Nações Unidas, que empresta dinheiro para essa atividade, para o campo, para atender e uma preocupação específica com a pobreza rural. Uhum. Então, a gente tem alguns desses vão continuar. O Pró-Semiárido está na metade para o final e nós vamos atuar com uma outra frente, que é com os povos da mata na região do sul do país, utilizando todo o sul do país, principalmente para a gente fomentar aquelas outros sistemas produtivos do cacau, de fruticultura, que é muito forte e precisa de assistência técnica, precisa de algo indústria, precisa de melhoramentos. Então, em breve, será uma outra região de intervenção. A gente está no semiárido e outras ações. Mas te falando sobre a Aliança Bahia, a gente tem... Vou te colocar uma iniciativa que parece simples. Nós temos um produtor que ele está lá, de alguma forma, já recebendo os produtos da agricultura familiar e ele montou uma fábrica. E aí ele falta equipamentos novos para aumentar a sua produção ou para qualificar o produto ou um produto novo que ele precisa colocar na sua distribuição. Aí ele não tem o dinheiro para comprar o equipamento. O Estado, ao invés de construir uma outra unidade, a gente entra com equipamento e entrega para ele de maneira consignada. E ele aumenta a produtividade da indústria dele, da agroindústria. E a gente, o que a gente ganha com isso? É porque o agricultor familiar, ele garante a entrega do produto dele para ser processado. Ontem mesmo eu recebi uma cooperativa que funciona, a planta dele da indústria funciona entre Gandu e Piraí do Norte. Ele chegou lá para mim ontem e disse, olha, eu nunca recebi nada do governo do estado e eu não tenho mais dinheiro para investir. A planta dele, ele gastou 3 milhões de reais e está devendo ao Banco do Nordeste. Ele vende só para o PNAE 5 milhões de reais no ano. É uma venda boa para uma cooperativa. E ele falou, agora eu preciso de um espaço para poder refrigerar o produto até chegar os caminhões para buscar, porque na hora que eu faço a polpa, eu preciso de um lugar protegido, eu não tenho. E eu tenho um pedido. Eu vim aqui te pedir para você ampliar a minha fábrica e botar alguns equipamentos. Nós vamos entrar na parceria com ele. Ele já tem capacidade instalada, já tem uma planta, já tem terreno, tem tudo. O que é que o Estado vai chegar? O Estado vai chegar aumentando sua capacidade de produção. Ele já tem 309 famílias que entrega para ele. Ele vai aumentar para 400, 500 famílias. Então, o objetivo é garantir que o homem e a mulher do campo que esteja produzindo tenha condição de vender seu produto.
Vou fazer uma última pergunta aqui, porque o Jefferson vai encaminhar para o encerramento. Não é uma última pergunta, é um convite para a gente sequenciar aqui em outras conversas mais adiante. Qual foi o impacto dessas políticas voltadas especificamente para a agricultura familiar? O que que isso impactou nos territórios, na vida real das pessoas?
Olha, o governo Rui investiu algo em torno de 3 bilhões de reais na agricultura familiar. É muito provável que seja o maior investimento de todos os estados brasileiros. Nós já começamos a medir um outro tipo de capacidade das famílias. Nós temos famílias que não tinham perspectiva de ficar na terra, já tem perspectiva de ficar na terra. A quantidade de organizações que se formaram, de associações, de cooperativas, são imensos, porque ele, olha, eu agora tenho um produto. Você vê que chegou com a assistência técnica, entregou uma casa de farinha, ou seja, uma casa de doce. Agora nós queremos vender esse produto, porque eu não posso produzir o produto ficar. Aí a gente já entra com uma outra articulação, que é a articulação do comércio, que eu queria até convidar vocês. Nós fizemos semana passada com os donos de camarote, fizemos um almoço com ele para conhecer a loja lá do Ceazinha do Rio Vermelho. Que montou uma loja.
Bacana a loja.
Né? Você conhece. Linda. Já conheceu? Maravilha.
Frequento muito o mercado do Rio
Vermelho. Então, lá a gente já tem uma loja só de produto da agricultura familiar. Hoje tem 2.300 produtos organizados, Ernesto. Nós estamos falando de com embalagem decente, acompanhado por profissionais.
Etiqueta, com informação.
Tudo.
Teve recentemente essa feira de agricultura familiar e economia solidária, não é?
Agora, no Costa Azul.
Fantástico.
Que é aquela feira anual que a gente faz lá.
Devia ser
bateu uma recorde
frequência
de venda,
maior.
Bateu o recorde de venda, inclusive. E faremos, vamos ter uma frequência maior, porque esse ano nós faremos, o governador já conversou com o ministro Paulo Teixeira, do MDAF, e nós vamos fazer a Feira Nordestina da Agricultura Familiar aqui na Bahia.
Ah, maravilha.
Tem uma previsão aí para junho, para julho, então é mais uma feira. Como também fazer uma feira e trazer a Bahia inteira, né? Tem despesa, né? A gente não consegue fazer ela todo dia, mas o ideal é que fosse assim, porque o povo de Salvador abraçou o volume de gente, de pessoas de curioso que ia para lá e que comprava, muito alta. A felicidade de quem estava ali vendendo era incrível. Então, eles pedem sempre feira. Mas nós temos um volume alto de outras ações para garantir a venda do produto. Nós estamos agora com 104 convênios, iniciado com o governador Rui Costa e continuado por Jerônimo, de 104 mercados nós vamos entregar para as prefeituras, porque é o primeiro lugar que o agricultor familiar vende, é o mercado popular da cidade. porque ele não tem como montar uma loja. Então ele precisa de um lugar. Ele chega da zona rural, chega da sua propriedade e precisa estabelecer algum lugar. Então ele vai para o mercado. Então nós estamos num processo de organização, com quebra fria, com uma outra pegada, qualificando esse lugar de feira. E esse ano vamos entregar, eu queria aproveitar quando vocês folgarem aqui, quem sabe um final de semana, ir conosco num mercado desse ou na agroindústria.
Ah, eu vou
e vamos entregar, e vamos entregar 300 agroindústrias esse ano.
Conte com a gente.
É bom que vocês conhecem, trazem mais produtos para cá, para divulgar, pra, principalmente para a capital baiana, que ainda pouco produz, né?
Mas tem uma iniciativa ou outra.
Valeu, maravilha.
Osney, ó, boa sorte aí nessa empreitada, que certamente é grande, que seja bem sucedido. Vai ficar com saudades da Assembleia Legislativa, que eu sei, mas tem muito trabalho pela frente. Então, boa sorte. Muito obrigado pela disponibilidade aí. Bom dia e até uma próxima.
Bom dia. Eu que agradeço o espaço, a você, Ernesto, a todos aqui da rádio, para a gente precisar desse espaço para o povo conhecer esse novo jeito de produzir alimento aqui no estado da Bahia. Muito obrigado.
Certo. Igualmente. Agora, 17 para as 9 na tarde, FM.